África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Recordo às nossas e aos nossos ouvintes que estamos aqui no Maputo, perto da paróquia
Nossa Senhora das Vitórias,
que eu vi passando. A igreja é bastante grande, dá a ideia que é uma grande paróquia. E estamos aqui na casa da Dona Elisa Razão, que é, como acabamos de ouvir, é uma pessoa muito empenhada na paróquia. Mas é uma mulher já com uma certa maturidade, que tem passado por dificuldades, mas não obstante tudo, lê-se a serenidade no seu rosto. Aqui à minha frente temos fotografias das suas três filhas já casadas, e sabemos que não foi fácil crescer essas filhas. Não sei se nos quer falar um bocadinho do seu percurso, aquilo que quiser partilhar com os nossos ouvintes, e que exemplo, que mensagem quer transmitir às outras mulheres e homens que nos escutam.
Olha, eu acho que o ser difícil não significa ser impossível. A vida às vezes nos traz um monte de dificuldades, mas quando a gente está decidida a vencer e contando com a força de Deus, tudo é possível. A experiência que eu tenho na educação das minhas crianças, das minhas três filhas, que graças a Deus consegui levá-las até Deus, e elas foram catequistas como eu na paróquia. Se agora não dão catequese, porque os afazeres não as deixam. E conseguiram estudar também, como deve ser, chegaram até o ensino superior. E vou dizer que não foi fácil, foi difícil, mas não foi impossível. A mensagem que eu deixaria para as mulheres é que as mulheres tenham a consciência de que são capazes de fazer muita coisa, que elas não são inferiores ao homem. Nós temos muita mulher, por exemplo, em Moçambique, que só temos a nossa presidente da Assembleia, uma mulher, temos muitas ministras, e muitas delas são da igreja, da nossa igreja, até formadas pelas missões.
Muitas governadoras também, já sou que a governadora de Maputo e da província de Maputo são duas mulheres.
Sim, sim, temos várias mulheres ocupando cargos de responsabilidade. Então, e estão a ocupar com muita competência até. Então, as mulheres têm que saber que é possível. Mas não podem esperar que sejam oferecidas. Elas têm que conquistar o espaço onde estão. E têm que, pelo desempenho, pela maneira de estar, de fazer as coisas, têm que convencer a toda a gente que são capazes. Porque, às vezes, podemos cair na tentação de dizer que não nos dão espaço. O espaço não pode ser oferecido, não pode ser oferecido. Tem que ser conquistado. Temos que demonstrar que somos capazes de fazer. Somos capazes de desempenhar aquilo aquelas tarefas que o homem desenvolve. E que os homens não tenham medo das mulheres. E não pensem que as mulheres são incapazes ou têm menos capacidade do que eles. Não é verdade. Eu sou professora, às vezes costumo dizer, na reunião que tive com os pais, disse, um fenómeno engraçado que está-se a verificar. As melhores alunas são meninas. Eu disse isso aos encarregados de educação dos meus alunos.
E ouço isso um bocado por todo lado.
Não é? Então eu disse, não sei, que fenómeno é este? Os melhores alunos em tudo são as meninas. Então significa que a mulher tem capacidade muito grande. E esta onda hoje de empoderamento da mulher, eu penso que também deve contribuir para isso, porque toda a gente está empenhada em promover a mulher. E às vezes a gente deixa os filhos, os rapazes, de lado. É muito frequente encontrar um rapaz em cima de um muro, todo dia, sem fazer nada. Só sai do muro para ir comer. Mas os pais não deixam a menina sentada em cima do muro. Não estou a dizer que devemos deixar os filhos em cima do muro. Só para ver que a preocupação que nós temos em proteger a menina, em responsabilizar a menina. Então, os rapazes, hoje em dia, estão a ficar fora. Por exemplo, o que eu estou a verificar agora. Vamos à cadeia, encontramos muitos jovens. Por quê? Muitos delinquentes. Por quê? Porque os pais protegem mais, estão muito preocupados com a segurança da menina e não com o homem. Então, o homem cresce, o rapaz cresce de qualquer maneira e ele fica delinquente, às vezes, por distração, por descuido dos próprios pais.
Então, há que rever essa situação.
Para mim, sim, há que rever isso, sim. Responsabilizar de igual forma. E se nós queremos que nos lares os maridos respeitem as mulheres e ajudem, e trabalhem, e colaborem, não gosto do termo ajudar, porque se a casa é dos dois, a casa é deles. Então o homem também tem que colaborar no trabalho da casa. Tem que começar a partir da família, onde a mãe e o pai responsabilizam de igual forma o rapaz e a menina. Não é só vir cobrar a menina, menina, a louça está por lavar, só para a menina e o rapaz, não pode ser. E este rapaz, se cresce assim, ele casa, não vai dar valor à mulher.
Uma educação mais equilibrada contribuirá para o equilíbrio das famílias amanhã, não é? Porque os rapazes terão o sentido dos direitos e dos deveres.
Com certeza. Não é só o homem que tem direitos e a mulher só tem deveres. Não é bem assim. Todos têm direitos e todos têm deveres. Muitas vezes nós cobramos os deveres às meninas e damos direitos aos rapazes. E não pode ser assim. E isto eu tenho falado nas reuniões com os pais dos meus catequizandos.
E como é que reagem?
Eles ficam... De facto, não tinham... Sabe que nunca tínhamos pensado. Houve uma vez que eu disse numa reunião que nós, aqui em Maputo, não sei se a Dulce já viu, que as casas estão todas gradeadas.
Vi, notei isso.
Muita grade, não é?
Muita
ferro
mesmo.
Ferro a mais, até ferro a mais. Então eu pergunto, por que é que os senhores gradeiam tanto as casas? Para proteger o quê? É para proteger o televisor, é para proteger o DVD, para proteger uma série de coisas. E os vossos filhos, quando é que vão gradeá-los? E eles perguntam, mas vamos gradeá-los como? Ah, quantas vezes os pais têm coragem de jantar, ir dormir, não sabem onde está o filho, o rapaz, com quem está e o que está a fazer? Por quê? Quem sabe se lá onde está há um ladrão que está a roubar as boas ideias ao vosso filho? As companhias que ele tem, vocês não sabem com quem está e o que está a fazer. Então, a forma de guardiar o nosso filho, de facto, fazendo-nos presentes, envolvendo-nos também na vida dele. Sabendo, se ele percebe que o pai, de facto, está preocupado com o que eu faço, não o ignora, porque às vezes os pais, com a desculpa de que temos muito o que fazer, precisamos de ganhar o pão, e tornam-se pais ausentes. E o pai ausente, o menino, olha, vai crescendo assim. E quando eles querem pôr freio no filho, já será tarde. Então é preciso estar sempre presente. Veja, quando eu estava a criar as minhas filhas, naquela altura não havia chapas de transporte, né?
Transporte público aqui, né?
Exatamente. Eu fazia 4 viagens por dia. Ia ao serviço, e era longe. Voltava às 12, regressava para lá às 14 e voltava para casa no fim do dia. E os meus colegas, diziam, mas Elisa, por que estás a andar tanto? Eu disse, não, eu tenho que estar presente. Tenho minhas crianças em casa, eles têm que saber que estou com eles. Porque imagina que eu saio de manhã e só volto à noite. O que acontece ao longo do dia, eu não sei. Há algum problema. Eu preciso de conviver com as minhas crianças, preciso de saber o que estão a fazer. Tenho que ser um do grupo. E não posso estar tão ausente assim. E de facto foi assim, em parte, isso contribuiu para que as crianças crescessem do jeito que cresceram. Nós éramos... Não, eu não era só mãe, era amiga também. E confidente. A melhor amiga, eu dizia, eu devo ser a vossa melhor amiga. E as minhas filhas tinham tempo para me colocar, fazer perguntas. Mas isto o quê? Eu ouvi isto, o que é isto? E eu explicava, respondia. Mas o que muitas vezes nós não temos isso. Muitos pais não têm esse tempo. E faz falta.
Uma mãe, os pais têm que dar orientações aos filhos e ao mesmo tempo criar essa amizade para se poderem exprimir os filhos. Porque alguns dizem, não se pode falar em pais amigos porque não somos amigos. Há uma diferença. Como é que responde a essas pessoas?
Eu digo que não é verdade. Porque nós temos que estar acima de tudo, tem que ser amigos. Os primeiros amigos que os filhos devem ter são os seus pais. Claro, não temos a idade deles, mas temos uma experiência para passar para eles. E eles devem sentir que o pai é pai, tem a autoridade do pai, mas também é um amigo em quem eles devem confiar, a quem eles devem apresentar as suas dúvidas, as suas dificuldades. E não podemos esperar que o meu filho vá pedir conselhos a um amigo da idade dele, porque a experiência que o meu filho tem é a mesma que o outro tem. E eu, com a minha experiência como mãe, já vi mais coisas, sei onde é que é perigoso, onde é que não é. Então, a resposta que eu dou a esses pais, eu digo, estão enganados. Tem que ser amigos, sim, senhora. E eu, nos retiros de iniciação, uma das coisas que me arrepia é isto, ouvir jovens e adolescentes dizer, nunca alguém me tinha dito isto. O meu pai não tem tempo para mim. minha mãe não tem tempo para mim. Uma vez eu fiz uma experiência aqui na paróquia. Trouxe os filhos e os respectivos pais. Os pais reuniram-se para falar dos filhos. Os filhos reuniram-se para falar dos pais. Depois fizemos um plenário. E eu disse, senhores, os vossos filhos dizem isto, isto, isto de vocês. E disse para os pais, para os miúdos, vocês, os vossos pais dizem isto, isto, agora respondam lá. E cada um foi se justificando. E a reclamação que as crianças fazem é que o meu pai não tem tempo para mim. A minha mãe nem me ouve, sou zanga. E quando eu faço as coisas mal feitas, nunca me disse como devo fazer para sair bem. Só sabe zangar. E se ninguém ensina, como é que ele vai saber como deve fazer? É aí que está.
Não se ensina só com zangas.
Sou zanga, repreender só. Você está errado, você só faz de tudo errado, mas nunca lhe disse como deve fazer. Com calma, no momento próprio. Sentar com ele e dizer, olha, isto não deve ser assim. Deve ser assim, não é só zangar, repreender, condenar, acusar, só, não. É preciso dizer como devia fazer, como deve fazer. E até de preferência, antecipar-se. Não esperar que o erro aconteça para remediar, prevenir. Olha, você vai encontrar isso. Com as minhas filhas fiz isto. Tem uma filha que foi para uma escola que tinha uma fama um tanto quanto muito negativa. Eu sentei com a minha filha, tu vais para uma escola tal, dizem que lá há isto, 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 isto. Tens de ter cuidado. Quando tu encontrar isto, faz assim. Quando encontrares aquilo, faz assim. A miúda foi para lá, quando viu, ela vinha e dizia, mãe, aquilo que você disse, de fato, aconteceu. E tu como é que agiste? Eu agi desta maneira. É assim que deve ser. Mas estava prevenida. É preciso prevenir. Mas isso só passa pelo diálogo, pela conversa. Os pais têm que arranjar tempo para os filhos. Caso contrário, não os façam.
O cantor moçambicano Fanny Mfumo com a canção Rodi, em que fala de senhoras respeitadas. Uma homenagem às nossas ouvintes, especialmente à senhora Dona Elisa, com a qual enfrentaremos na próxima semana outro aspecto do relacionamento entre gerações, do ponto de vista da emancipação da mulher. Kapula na tali tungu chamushonga kuyambala boma tere Kapula na tali tungu chamushonga kuyambala boma tere
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.